Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Atrás apenas dos Estados Unidos e China, o Brasil tem o terceiro maior número de presos no mundo, com mais de 726 mil detentos até junho de 2016. Ultrapassamos a marca de 195% do número de vagas ocupadas, ou seja, há uma superpopulação de praticamente 2 reclusos por vaga. E é sabido que os presos brasileiros vivem uma realidade desumana dentro das penitenciárias. Vamos falar sobre o grupo de diálogo Universidade, Cárcere e Comunidade e sobre a situação prisional no Brasil com o professor Sérgio Salomão Checaia. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Sérgio Salomão Checaia é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e ex-presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Boa tarde, professor Sérgio. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio USP.
Professor, 40% dos presos brasileiros são presos provisórios, esperando julgamento. 55% têm entre 18 e 29 anos. E 64% dos presos do país são negros. A nossa justiça é seletiva?
A justiça é evidentemente seletiva, ela estabelece uma filtragem de um tipo de pessoa que vai mais estar representada dentro dos cárceres. Os negros mais do que os brancos, os jovens mais do que os idosos e, fundamentalmente, os pobres mais do que os ricos. Hoje a gente ainda tem exemplos de ricos presos. No passado recente, nós não tínhamos ricos presos, praticamente inexistiam. Eventualmente eles ficavam como presos provisórios, mas sempre chegavam habeas corpus, uma medida determinada pelo magistrado no sentido de se garantir a soltura dessas pessoas. Mas sem dúvida nenhuma, a justiça no Brasil é seletiva. E ela é seletiva não só a partir das decisões, mas ela é seletiva também no olhar do policial. O olhar do policial, ele seleciona algumas pessoas que serão cuidadosamente observadas e selecionadas pelo sistema de controle punitivo. É muito comum, eu hoje que já tenho uma idade um pouco mais avançada, quando há uma blitz. Dessas blitz para ver se a pessoa está ou não embriagada e o sujeito olha para mim, eu sempre com a janela abaixada, ele me deixa o carro passar e pega os jovens, especialmente os jovens que estão em grupos de 4 ou 5 pessoas dentro do carro. Esses certamente são mais olhados do que eu sou olhado quando eu sou submetido a uma blitz.
O sistema prisional reflete o preconceito da sociedade contra os pobres?
Com certeza. Não há nenhuma dúvida disso. E isso é uma coisa que acontece em vários países do mundo. Com matizes diferentes, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem leis que reforçam aquilo que foi suprimido, as leis de Jim Crow, como se conhece popularmente, que são leis discriminadoras dos negros. Então hoje, ainda que você não possa fazer essa discriminação, a discriminação é feita com mais sutilezas. Por exemplo, as leis de tráfico, as leis de droga nos Estados Unidos, elas são mais punitivas em relação a algumas drogas, as drogas consumidas pelos negros. Então você pune mais exacerbadamente quem usa crack do que quem usa cocaína, porque cocaína é uma droga de brancos e crack é uma droga de negros. Então você estabelece uma diferenciação das punições sob o argumento de que o crack é uma droga mais violenta, mais agressiva, mais poderosa e que, portanto, está a merecer uma maior reprovação penal.
Muito bem. Agora nós vamos ouvir uma música, professor, da sua escolha. Haiti, com Caetano Veloso.
Música. você for convidado pra subir no lado da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros feitos de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária, um dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação, nos atrai, nos deslumbra e estimula, não importa nada. Nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. Se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação, que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, o venerável cardeal, esse é que vê tanto espírito no feto nenhum marginal. E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Cento e onze presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, nós continuamos nossa conversa com o professor Sérgio Salomão Shekaira, que é professor titular da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito. Professor, como ficam os projetos de ressocialização das prisões brasileiras? Eles funcionam?
Na realidade, consegue-se reintegrar-se à sociedade apesar da prisão, não em função da prisão. É importante a gente notar isso. Eu digo apesar da prisão porque muitas vezes o preso tem um apoio familiar, encontra algum projeto social específico naquele local. Por exemplo, nós temos experiências em vários lugares de envolvimento comunitário, principalmente em cidades pequenas. Eu visitei uma vez o Rio Grande do Sul, uma olaria que foi criada, porque ali havia uma demanda de olarias, de tijolos, etc. Foi criada uma olaria dentro do cárcere. Então, os presos trabalhavam naquela olaria, aquilo era uma coisa produtiva, a sociedade local via o valor daquele produto que estava sendo cuidado pelos presos. Então, muitas vezes, e aí os presos quando saíam já estariam integrados naquela pequena comunidade. Então, há experiências boas que facilitam a reintegração.
São casos isolados.
A realidade majoritária do Brasil é uma realidade muito triste, especialmente no estado de São Paulo, que é o estado com um dos maiores índices de encarceramento no Brasil. O estado de São Paulo tem uma cogestão, vamos assim dizer, do estado de São Paulo, que oferece, digamos assim, a casa, oferece presídio, e a administração tem uma gestão das facções criminosas do estado de São Paulo, particularmente o primeiro comando da capital. Então, quem manda no presídio é o primeiro comando da capital.
Então, esses projetos não funcionam da cadeia por causa da atuação das organizações criminosas?
Não, até as organizações criminosas estabelecem regras que não são necessariamente ruins. Dou um exemplo. Nos presídios, sempre entraram drogas. Mas hoje não entra a droga, por exemplo, o crack, porque o PCC não permite. Nos presídios paulistas, por exemplo, sempre aconteceram violências contra criminosos que cometessem crimes de estupro, crimes sexuais. Hoje isso não é mais permitido. Não se admite que isso aconteça. Então um preso provisório que está misturado com outros presos, o PCC não permite que ele seja violentado sexualmente. Depois, uma vez já condenado, eles vão para uma penitenciária específica, que é uma penitenciária que agrupa somente casos de estupradores. Então, é uma penitenciária específica de acordo com o crime, para evitar esse tipo de violência. Então, o PCC põe uma certa ordem que não existia anteriormente à sua existência.
Muito bem, professor. Diante dessa realidade, a reincidência no Brasil é de 70%.
Ela é altíssima, ela é muito mais alta, porque não há projetos de reinserção social. Os projetos que cuidam, ou que deveriam cuidar, do egresso é normalmente o liberado condicional, aquele que acabou de sair do sistema penitenciário. Pode ser o liberado, pode ser aquele que progrediu de regime para o regime aberto. Essa pessoa não tem apoio na sua reinserção social. Muitas vezes é comum isso acontecer, o preso tem medo de ir tirar o documento, porque ele sabe que se ele for no poupa-tempo e se existir um mandado de prisão que não foi dado baixa, ele fica preso num cárcere que tem ali ao lado o poupa-tempo. É uma espécie de gaiola que ele fica preso até ser transferido para uma delegacia de polícia e para o sistema penitenciário. Então o preso tem medo até de tirar o documento, para que se tenha uma ideia de que a coisa não é normalmente muito comum, é angustiante para o próprio egresso do sistema. Então não existe um projeto de reinserção do egresso, como nós já tivemos no passado. O estado de São Paulo tinha o IRESP, que era o Instituto de Reinserção Social do Egresso. Não existe mais.
Muito bem, agora nós vamos dar uma pausa na nossa entrevista para ouvir o professor Marcos Pérez com sua coluna semanal. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Nesses dias aconteceu um evento importante para nós que somos professores, alunos e funcionários da USP e mais particularmente da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. É que tomou posse, como diretor da Faculdade de Direito, para cumprir um mandato que vai até o início de 2022, o professor Floriano de Azevedo Marques Neto e, como vice-diretor, o professor Celso Fernandes Campilongo. Floriano, que completará no curso de 2018 50 anos de idade, pode ser visto como líder de uma nova geração de docentes da velha Sanfran. Floriano é professor titular da área de Direito Administrativo, justamente a minha área no Departamento de Estado, e Celso é titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito. Eles pretendem ser os vetores da renovação da Faculdade de Direito. Floriano e Celso ocupam o lugar de uma grande dupla de professores, José Rogério Cruz e Tucci e Renato de Melo Jorge Silveira. Tucci e Renato deixaram um importante legado de promover uma grande reforma curricular, há muito discutida e que agora servirá de exemplo para a atualização dos cursos de Direito Brasil afora. Tucci e Renato impulsionaram ainda a política de inclusão e de cotas sociais e raciais na Faculdade de Direito. Floriano, em seu discurso de posse, apontou as metas do seu mandato: diversidade, atualidade, criatividade, relevância, transparência e excelência. Nesse momento em que os direitos fundamentais sofrem ataques constantes, Alguns ataques, infelizmente, promovidos por juízes e promotores, justamente os agentes públicos que deveriam cerrar fileiras em defendê-los, impõe-se à universidade pública um papel ativo na luta pelo Estado democrático de direito. A educação de nossos futuros operadores do direito é importantíssima nesse sentido. Nossos alunos devem ser educados para respeitar e promover os direitos fundamentais e o Estado democrático de direito. As ideias defendidas por Floriano e Celso de que a Sanfran deve protagonizar esse debate, assumindo o papel e o compromisso social que lhe cabe enquanto parte de uma universidade pública, nos seduz e nos engaja nesse grande projeto. Mando então, Joel e ouvintes, meus votos de grande sucesso aos professores Floriano e Celso e à nossa velha Academia de Direito do Largo de São Francisco.
Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Professor, vamos falar um pouco agora do grupo de diálogo Universidade, Cárcere e Comunidade. Como funciona esse trabalho?
Isso aqui a gente tem que explicar com cuidado, porque para o estudante, uma disciplina, um lugar onde ele vai obter créditos, isto é, credenciado dentro da Faculdade de Direito, como uma disciplina de extensão. Então, ele é uma extensão universitária. Então, o estudante, ao participar deste GEDUC, ele recebe créditos como se estivesse cursando uma matéria. Só que o GEDUC, ele não está amparado somente dentro da universidade. O objetivo da universidade pública, especialmente a universidade pública, é servir a comunidade. E a ideia, então, foi trazer pessoas da comunidade que tivessem formação ou que quisessem ter esta formação para conhecerem aquela pessoa que está numa situação de cárcere. Então, psicólogos, pedagogos, tivemos administradores de empresa, tivemos mães de alunos, pais de alunos que queriam participar, são chamados a visitarem o presídio uma vez por semana. Toda semana, numa terça, numa quarta-feira, de acordo com o presídio, se estabelece uma regra, os membros do exército de pessoas do GEDUC saem da Universidade de São Paulo. Hoje temos um ônibus fornecido pela Universidade de São Paulo. Na primeira vez as pessoas iam de ônibus, pegavam, iam lá, desciam na Dutra e caminhavam até o presídio José Parada Neto e tal. Eles iam e visitavam os presos. E estabelecia um diálogo com os presos. A pauta do diálogo era estabelecida entre os presos e as pessoas do GEDUC. De tal sorte que os presos passavam a ter as suas angústias discutidas, vamos dizer assim, como se fosse uma terapia. Essas angústias cotidianas eram discutidas e muitas vezes ensinavam as pessoas. Por exemplo, há casos de discussão de ética com os presos. E os presos diziam assim: mas vocês da universidade pensam que vocês cumprem a ética? E quando vocês colam na prova? E aí uma aluna fala: de fato, a gente às vezes é obrigado a colar na prova. E quando cola na prova, você descumpre a ética. Então, qual é a diferença entre o meu ato, que era roubar, e o seu ato, que era enganar o professor, subtraindo as ideias do outro?
Essa experiência tem contribuído para diminuir o preconceito em relação ao preso e reconhecer que o preso tem seus direitos humanos?
Sem dúvida. E isto é uma coisa muito mais interessante sob aspecto global, porque, por exemplo, nós temos episódios de presos que saíram do cárcere e passaram a fazer parte do GEDUC. Por exemplo, é o Emerson, que passou a cursar psicologia. É um preso que foi atendido no primeira leva de presos atendidos pelo GEDUC. E hoje ele é membro do GEDUC do lado de fora. Ele integra, digamos assim, a comunidade, né? Porque nós valorizamos muito essa coisa da comunidade. E isso, para que se tenha uma ideia, esta simples tecnologia de conversa foi levado para o Ministério da Justiça, para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Um livro foi editado com todas as experiências do GEDUC, e ele foi replicado em vários estados. Então, o GEDUC, que é alguma coisa que nasce dentro da Faculdade de Direito, hoje existe no Rio Grande do Sul, existe no Amazonas, existe em Minas, no Paraná, existe no Nordeste, existe em várias comunidades, por experiência e iniciativa dessas comunidades e universidades locais.
Além das questões éticas que foram levantadas, como o senhor disse, que mais se conversa com os presos? Que mais eles apresentam como reivindicação?
São questões dos cotidianos de ambos os grupos, digamos assim, daqueles que estão dentro do cárcere e que não estão dentro do cárcere. Por exemplo, se há uma rebelião, uma ameaça de rebelião no sistema, ainda que seja, por exemplo, aquela rebelião horrorosa que aconteceu na passagem de ano no Amazonas, com 56 mortos, né, os presos vão discutir preocupação que eles têm com uma nova invasão, com um novo Carandiru. Então, esse é o tema da discussão. Existem algumas técnicas da psicologia que foram criadas fundamentalmente no nosso grupo pelo corresponsável pelo grupo, que na realidade é o grande mentor desse grupo, que é o professor Alvino Augusto de Sá. O professor Alvino gestou essas técnicas de provocação da discussão. Então, muitas vezes são utilizadas palavras iniciais para desencadear uma discussão, e essa discussão com temas que são de livre escolha, digamos assim. É mais ou menos como um casal de namorados. Você não discute com o casal de namorados a pauta daquilo que será discutido. Muitas vezes se fala sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre o amor, sobre os desejos.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Um novo relatório das Nações Unidas destaca que a demanda global por água aumenta cerca de 1% ao ano. Entre os motivos estão o crescimento populacional, o desenvolvimento econômico e a mudança nos padrões de consumo. A procura pelo recurso vai continuar crescendo de uma forma significativa nas próximas duas décadas, segundo o documento apresentado nesta segunda-feira no Fórum Mundial da Água, que ocorre em Brasília. O estudo, coordenado pela Organização da ONU para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, defende soluções baseadas na natureza para melhorar o fornecimento e a qualidade de água e reduzir o impacto dos desastres naturais. Cerca de 3 bilhões e 600 mil pessoas vivem atualmente em áreas onde potencialmente falta água, durante pelo menos um mês por ano. A previsão é que esse número possa aumentar para 4 bilhões e 800 milhões a 5 bilhões e 700 milhões de pessoas em 2050. De acordo com o estudo, a poluição da água piorou em quase todos os rios da África, da Ásia e da América Latina desde a década de 90. O estudo citou o Brasil como um dos melhores exemplos da aplicação de soluções baseadas na natureza para melhorar o desempenho da infraestrutura de águas residuais. O relatório prevê que a agricultura continue a ser o setor que mais vai usar água. A demanda nos setores industrial e doméstico também deve aumentar muito rapidamente. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Professor Sérgio, a corrupção também permeia o sistema prisional brasileiro. Nós sabemos que tudo que se compra ali custa mais caro. Como resolver esse problema da corrupção?
É muito difícil isso. A gente tem que ter um olhar muito exigente em relação à corrupção, porque não só a corrupção atinge todo o sistema. Agora, recentemente, nós vimos um sistema que fraudava o preço do pãozinho no Rio de Janeiro, com ingredientes dados pelo Estado. O pão era feito dentro do cárcere, era vendido supervalorizado para o próprio sistema que comprava os pães.
Ou seja, eles usavam as dependências do Estado, não pagavam os presos e superfaturavam o pãozinho.
Exatamente. São coisas realmente complicadas nesse sistema, né? Se a corrupção existe fora do presídio, ela também existe dentro do presídio. A gente sempre brinca que a gente não encontra religiosos que só rezam dentro do cárcere. As pessoas estão lá porque cometeram um delito. E o objetivo do GEDUC, dentre outros, é demonstrar ao próprio preso que a sociedade sabe que eles cometeram os delitos e demonstrar ao preso que ele tem que reconhecer o cometimento do delito. E ele reconhece o cometimento do delito. Ele reconhece o erro. Agora, a corrupção, ela permeia todo o sistema, porque muitas coisas são feitas com corrupção dentro do sistema. Por exemplo, entrada de celulares, entrada de drogas, isto evidentemente tem que contar com uma certa complacência de funcionários locais, funcionários corruptos, o que é lamentável que ocorra. Então, nós temos convivido, eu digo nós, porque eu trabalhei em presídio, eu fui presidente do Conselho Nacional, que fiscaliza os presídios do Brasil inteiro, e a gente trabalha, inclusive, teoricamente com a questão do cárcere, sempre partindo da premissa de que há corrupção, de que é impossível acabar com a corrupção. Mesmo os presídios mais rigorosos americanos têm corrupção, isso a gente vê em filmes, né? Então, isto é parte do sistema, e conviver com aquilo e tentar, na medida do possível, diminuir essa corrupção.
Professor, a senhora é otimista?
A despeito de todos os problemas que nós temos, eu tendo a ter um certo otimismo cético, como eu sempre digo. Como diria o Alberto Moravia, nós podemos ser céticos, mas não podemos ser cínicos. Cinismo a gente não pode ter, é uma ideia de pessimismo. Eu tenho um certo ceticismo, mas isso não significa que a gente não deva trabalhar para modificar essa relação. Nós sabemos dos problemas que existem, primeiro no país, e segundo, no sistema penitenciário que pertence ao país. Ele não é um sistema penitenciário deslocado do país, ele é parte do país. Se o país tem problemas, o nosso sistema penitenciário tem mais problemas. Ser cético e olhar com otimismo significa uma proposta de modificação. Esse exemplo que a gente dá na Faculdade de Direito é uma pequena proposta de modificação. Não é a única. Existem outros projetos, projetos de leituras de livros com os presos, projetos com presas com mulheres, de costura. Há muitos projetos. Esse é um que envolve a comunidade, envolve a nossa universidade e envolve a comunidade carcerária.
Então nós podemos sonhar com o fim da realidade desumana nas prisões brasileiras?
Eu acho que a gente pode reduzir isso daí. Eu tive uma vez uma visita a um presídio sueco, que a grande discussão deles era a diminuição do tabagismo para melhorar a saúde deles. A gente está longe disso, né? De discutir a diminuição do tabagismo para melhorar a qualidade de vida dos presos.
Aqui ainda o reconhecimento dos direitos humanos, né, do preso.
Até reconhecer-se como humano já é uma grande coisa. Nós temos muitas experiências de alunos que diziam que não viam no preso um ser saudável, honesto, que pudesse conviver com ele. E agora eles veem iguais. Eles se sentem iguais aos presos. E isso é um aprendizado para o aluno também, para acabar com o preconceito. A primeira coisa que a gente tem que fazer com o preconceito é acabar com o nosso preconceito, que sempre a gente tem um pouquinho, né?
Muito bem. Eu agradeço a participação do professor Sérgio Salomão Checaira, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.